Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando o 3 em 1, edição desta quinta-feira, hoje dia 2 de abril de 2020. Já estamos no ar também nas nossas páginas, no Twitter, no Facebook, também no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Deixa eu saudar os nossos comentaristas, começando com a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Oi, Brown. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Josias. Boa tarde, audiência.
Josias de Souza, em Brasília. Oi, Josias. Boa tarde.
Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos. Oi, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá com destaques desta quinta-feira. Presidente Jair Bolsonaro publica vídeo de mulher pedindo militares na rua para reabrir o comércio no país. Governador de São Paulo, João Dória, e o ex-presidente Lula trocam mensagens na internet sobre a pandemia de coronavírus. E além disso, o 3 em 1 destaca também a crítica feita por Rodrigo Maia ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Destaques do programa de hoje, você também participa pelo WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. Você pode gravar vídeos falando como tem sido a situação aí onde você mora, como você tem enfrentado essa quarentena, esse período de isolamento, como tem trabalhado, como tem se divertido, enfim, compartilhe um pouco da sua rotina com a gente e envie pelo WhatsApp. 931 17 0620, esse é o nosso número, você pode participar também. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quinta-feira um vídeo de uma mulher pedindo para que ele coloque os militares na rua com a intenção de abrir o comércio. O vídeo, que o presidente chama de comovente depoimento e pede para que seja compartilhado, foi gravado em frente ao Palácio da Alvorada. Vamos acompanhar aqui.
E aí vai faltar tudo na minha vida? Como é que eu vou fazer? Eu vou depender de 600 reais do governo? Eu não quero dinheiro do governo.
Muito bom.
Eu quero voltar minha vida, eu quero voltar minha vida normal.
Fazer palmas para ela, gente.
Quero liberdade.
Além de pedir para que Bolsonaro retome a economia do país, a mulher, que se identificou como professora particular, atacou a imprensa. Vamos acompanhar.
Acordei cedo, vim ontem, tô aqui hoje e vim pedir pro senhor, sabe, por milhares e milhares de pessoas, porque a imprensa não ajuda a gente, a imprensa faz acabar com a nossa vida, eles não sabem, porque eles não passam necessidade, eles estão aí só para falar mentira, para acabar com a vida do povo e não sabe a necessidade de cada um.
Em resposta ao pedido da mulher, o presidente Jair Bolsonaro comentou: pode ter certeza que a senhora fala por milhões de pessoas. Sobre a publicação do presidente, também em rede social, a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, criticou a postura de Bolsonaro e disse que os militares vão tirá-lo do cargo caso ele continue fazendo graça enquanto o povo sofre. Começo com você, Thaís, vai lá.
Brown, aqui justiça seja feita, né? A tônica da fala da mulher era a volta ao trabalho, que é um desejo de milhões de brasileiros, de fato. Essa frase aí da volta dos militares têm que ir para a rua, isso foi uma frase solta aí no meio da fala, mas é evidente que o presidente ouviu. O fato dele ter postado o vídeo mesmo assim, mesmo com essa frase, infelizmente já não espanta mais ninguém, né? O que me espantou, na verdade, aqui foi o fato de a deputada e professora de direito Janaína Pascoal ter contribuído para um mal-entendido que já vem de muito tempo, que é em torno desse artigo 142 aí da Constituição, que é um artigo que tem sido muito mal interpretado, seja por ignorância ou má-fé. Claro que não é o caso da deputada, eu acho que ela quis criar uma frase de efeito aí, mas foi muito infeliz, porque isso contribui para um mal-entendido grave. Olha só, o artigo 142 da Constituição, ele não autoriza que os militares saiam às ruas para derrubar presidente nenhum. E também não autoriza que o presidente convoque as Forças Armadas para fechar o Congresso e para fechar o Supremo Tribunal Federal, como também já tem sido dito por aí na internet. O artigo 142 diz que, veja só, as Forças Armadas, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Portanto, ele serve para garantir os poderes, não para subvertê-los ou para golpeá-los. O que quer dizer que, se alguém quiser derrubar outro alguém, não será com base no artigo 142 da Constituição, como disse a professora Janaína Pascoal. Por último, eu tenho conversado com muitos militares, tanto da reserva quanto da ativa, e ninguém está querendo derrubar o presidente. Não existe isso no radar dos militares. Não existe isso. Os militares, eles têm uma direção muito firme aí do comandante atual, pelo menos do Exército, Nelson Pujol, que é de separação do governo e nenhuma interferência do governo. E é bom lembrar também que um dos últimos atos de insubordinação, pelo menos um dos últimos atos graves de insubordinação, aconteceu em 87, quando um capitão chamado Jair Bolsonaro, que pediu aumento do soldo dos praças, ele fez um plano para explodir um monte de bombas no Rio de Janeiro. Isso foi em 87 e foi um dos últimos atos de insubordinação do Exército.
Fala, Constantino.
Pois é, eu sei que esse confinamento, essa angústia toda com o coronavírus está deixando os nervos à flor da pele de muita gente, mas no caso da reação da Janaína Pascoal, eu recomendaria um calmante. A fala que o presidente postou dessa moça, dessa professora, não é a essência não é chamar militar às ruas, né? Aquilo ali é um desabafo desesperado, que de fato fala em nome de milhões de brasileiros, de quem não aguenta mais essa situação, né? E o presidente Bolsonaro postou, republicou, obviamente, porque ele vem dando um peso maior, pelo menos que a média, ao aspecto econômico, que bate na porta especificamente ou de forma desproporcional dos mais pobres, desses autônomos, das pessoas todas que estão precisando trabalhar para comer, né? Em relação aos outros que estão adotando muitas vezes uma narrativa um tanto demagógica, né? De que é lucro ou vida, que falar em economia agora é preocupação de quem é empresário ganancioso que está preocupado com bolsa de valores, o que é absurdo, né? Então, agora fica a dúvida se aquilo ali não foi um pouco armado também, porque veio muito bem a calhar a narrativa do presidente, né? É óbvio que alguns iam destacar a questão da intervenção militar, que volta e meia ressurge, e aí por culpa do próprio presidente, que nunca veio, ou pelo menos não veio com a devida frequência, rechaçar de forma veemente uma bandeira, uma demanda que existe sim numa parcela da militância bolsonarista. É uma parcela minoritária, mas tem uma turma que fica clamando por intervenção militar o tempo todo. E é curioso isso, porque até aqui nessa crise toda, o presidente Bolsonaro pode ser acusado e criticado por mil defeitos, entre eles irresponsabilidade de sair à rua, de tentar tratar como uma coisa normal enquanto o mundo inteiro está adotando medidas drásticas. Ele pode ter todos esses defeitos, mas a bandeira que ele tem defendido é exatamente a de manter as coisas funcionando dentro da sua máxima normalidade possível, né? Enquanto que outros governadores e tudo vêm adotando medidas muito mais próximas de aquilo que seria considerado autoritário, né? Quer dizer, eu já disse isso antes, repito, se fosse o presidente da República adotando as mesmas políticas de um João Dória em São Paulo, de um Witzel no Rio, inclusive invadindo fábrica para pegar máscara, confinando todo mundo, ameaçando, ele seria imediatamente taxado de fascistóide, golpista e tudo mais, né? O presidente da Filipinas veio com essa ideia de atirar em quem estiver na rua, vamos enterrar quem estiver na rua, né, protestando, e nós vimos a justiça brasileira impedindo carreata dentro de carro, né, para pedir para voltar ao trabalho. Então tem muita coisa invertida e a lógica foi pro ralo nessa história toda de coronavírus, né? Justamente o presidente da República que está indo à contramão dessa mensagem de clamor para que autoridades, para que o uso da coerção, do monopólio da coerção, que é a própria definição de Estado, confine todo mundo em suas casas, proíba que saia para trabalhar, para fazer qualquer coisa, né? Então está tendo uma certa confusão. Eu, particularmente, acho que, assim como o assunto da economia está começando a voltar ao debate por uma imposição da realidade, e nisso o presidente acertou na essência, ainda que tenha errado na forma, né? Da mesma forma que isso já está vindo ao debate, eu acho que vai vir também para o debate, é inevitável, o aspecto da liberdade, das liberdades individuais. Isso é uma questão para americano, por exemplo, muito cara, né? Porque aqui os pais fundadores lutaram contra a opressão e ajudaram a criar a nação que era o bastião da liberdade no mundo. Então, tem muita gente já criticando os excessos do governo. A gente entende que numa guerra, certas liberdades são suprimidas, desde que não abuse, desde que seja temporário e desde que a gente acredite que imediatamente após a guerra elas vão ser relaxadas. Há dúvidas quanto a isso no Brasil.
Você, Josias.
Há dois dias, Jair Bolsonaro falou ao país em rede nacional. Ele expôs um timbre surpreendentemente moderado. Esse tom moderado exibido pelo presidente era cenográfico. A teatralidade vai ficando evidente a cada dia e fica evidente agora nesse novo vídeo postado pelo presidente nas suas redes sociais. No vídeo tem essa senhora que se apresenta ali como uma professora, faz um apelo ao Bolsonaro, diz que precisa voltar a trabalhar, pede para colocar militares na rua, ataca os governadores, a imprensa, que são os alvos preferidos do presidente hoje, e o Bolsonaro diz: pode ter certeza de que a senhora fala por milhares de pessoas. É o segundo vídeo anti-isolamento social que o presidente divulga depois do pronunciamento teatral dele em rede nacional. Na manhã de quarta-feira, o presidente trombeteou as imagens de um personagem denunciando um suposto desabastecimento de alimentos no Ceasa de Belo Horizonte. Era mentira. À noite estava o presidente constrangedoramente pedindo desculpas. Antes, o Bolsonaro ecoava ele próprio essa aversão à tática do confinamento adotada nessa guerra do coronavírus. Agora ele terceiriza o ataque. Terceiriza o ataque ao isolamento, aos governadores, aos jornalistas, com esses vídeos que ele vai postando ali em conta-gotas. O presidente trafega, isso é que é importantíssimo realçar, o presidente está trafegando na contramão do mundo e do seu ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, que tem mencionado o isolamento social nos últimos dias como algo vital, essencial. O ministro Mandetta explica didaticamente, e ele é bom nisso, que o isolamento serve para retardar a propagação do vírus, dando tempo para que as autoridades, para que os estados, os municípios se equipem os seus sistemas de saúde, os seus hospitais. A alternativa a isso é o colapso. Num governo lógico, o presidente explicaria a esta senhora que o abordou na frente do Palácio Residencial que esse drama vivido pelo país é uma contingência que o país tem que enfrentar, até porque a vida normal a que se refere a senhora não existe mais. Abrindo-se hoje todos os restaurantes, alguém imagina que os restaurantes estarão abarrotados, que as pessoas vão lá almoçar, jantar, abrindo-se as escolas, os alunos irão às aulas? Esse mundo normal não existe mais. Mas o Bolsonaro, ele, ao invés de explicar isto, essa contingência às pessoas que o abordam, ele prefere sorrir para o azar, estimulando o colapso de que fala o seu ministro da Saúde. Importante realçar.
O jornal Estado de São Paulo revelou nesta quinta-feira que o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, encaminhou uma mensagem via WhatsApp criticando o trabalho dos governadores. Rubem intitulou a mensagem como "Caiam na Real", acompanhada do vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro, que nós exibimos há pouco. Questionado mais tarde sobre a mensagem, o presidente do banco disse que governadores e prefeitos impedem a atividade econômica e oferecem esmolas com o dinheiro alheio em troca. Rubem Novaes ainda completou que esmolas atenuam o problema, mas não o resolvem, e pessoas querem viver de seu próprio esforço. Sobre essa repercussão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aproveitou uma videoconferência que realizou na manhã de hoje com autoridades do Banco Santander para criticar a postura de Rubem. Abro aspas para Rodrigo Maia: "O presidente do Banco do Brasil tem que tratar de liquidez e não sobre isolamento vertical." O presidente da Câmara ainda cobrou que o banco atue ajudando empresas, microcrédito e com a responsabilidade que seu corpo técnico sempre teve. E aí, Thaís?
Brown, eu acho até natural que tenha um espianeio, né? O presidente do Banco do Brasil, o economista Rubem Novaes, ele é um liberal de raiz. Ele é como Paulo Guedes, ele é produto da Escola de Chicago, onde ele fez doutorado, onde conheceu o ministro Paulo Guedes, que foi quem o indicou para o ministério. Então, assim como o Paulo Guedes, ele foi treinado no manual da responsabilidade fiscal para fazer superávit, não para gastar. Eu não duvido que essa situação que eles estão enfrentando hoje seja, assim, quase uma violência para eles, não é? O DNA é outro. Mas até admiro, inclusive, o ministro Paulo Guedes pela fácil adaptação, pelo menos aparente adaptação que ele está demonstrando aos novos tempos, e até mesmo um certo entusiasmo que ele demonstra aí ao virar a chave e trabalhar nessa nova circunstância. Então, voltando ao Rubem Novaes, tem também verdade no que ele diz. Ele disse assim que depois que se monta um grande Estado assistencialista, fica difícil desmontá-lo. Eu concordo, e a gente falou sobre isso ontem. As medidas tomadas agora, nessa situação de emergência, elas têm que ter um caráter transitório, temporário. Não podemos, como disse o economista Samuel Pessoa, que eu até citei ontem aqui, no artigo que ele escreveu, não podemos repetir os erros de 2009. Lembrando que o governo Dilma, num primeiro momento corretamente e depois erradamente, eternizou as medidas tomadas lá em 2009, expansão do crédito, o BNDES virou a casa da mãe Joana. Tudo isso não pode ser repetido. Agora, da mesma forma que a pandemia é terreno fértil para populismos políticos, como quis dizer agora o Rubem Novaes, o presidente do Banco do Brasil, é também um terreno fértil para retrocessos na área de economia, né? Eu acho que isso tem que ser lembrado, sim. Por exemplo, agora tem uma discussão sobre o quase monopólio da fabricação de máscaras pela China, essas máscaras que nos protegem da pandemia. E daí, isso aí está dando início a um debate que pode, por equívoco ou por malícia, acabar dando força para centralismos, dirigismos e toda essa categoria de ismos aí que a história já mostrou que não contribui para o bem-estar comum. Então, acho que isso tem que ser lembrado, sim.
Josias.
Olha, o Brasil está se tornando um país ilógico. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, decidiu tornar públicas essas suas teorias sobre a pandemia do coronavírus. Aí percebe-se que o doutor é contra a ideia de promover o isolamento social como forma de retardar a escalada do contágio do vírus. Ele ataca os governadores, os prefeitos, e acusa governadores e prefeitos de oferecer esmolas com dinheiro alheio para manter as pessoas em casa. A posição é absurda, inaceitável e desalentadora. Essa manifestação é absurda porque chega num instante em que o ministro da Saúde informa que o isolamento é vital para dar tempo ao Estado para equipar os seus hospitais. Hoje está faltando até material básico de proteção das equipes de saúde, máscaras, luvas. Estão faltando os respiradores mecânicos para atender os pacientes na UTI. O presidente do Brasil, do Banco do Brasil, flerta com o inaceitável, porque o socorro aos brasileiros pobres, que ele chama de esmolas com dinheiro alheio, está sendo providenciado pelo governo federal, não pelos estados e pelos municípios. E o ministro Paulo Guedes, que é o superior hierárquico do Rubem Novaes, ele declarou há 2 dias que os brasileiros que enfrentam dificuldade financeira para seguir a recomendação oficial de isolamento podem obedecer ao ministro da Saúde tranquilamente, porque há dinheiro para garantir o sustento na emergência. Foi o que disse o ministro da Economia, superior hierárquico do presidente do Banco do Brasil. As palavras do presidente do Banco do Brasil são desalentadoras Porque ele pronuncia os seus absurdos inaceitáveis escorado no vídeo que o presidente Bolsonaro postou nas redes sociais. Esse vídeo de que falávamos há pouco, em que o presidente endossa a pregação de uma senhora que ataca governadores, a imprensa e pede a volta ao trabalho. Isso mostra que, além das crises sanitária e econômica, o Brasil está enfrentando uma terceira crise, que é a falta de governo. Contra o coronavírus, o mundo inteiro está adotando a estratégia do isolamento. Contra a crise econômica, uma hora o país vai ter que voltar ao ajuste fiscal e o esforço vai ser hercúleo, porque nós estamos agora fazendo dívida para socorrer essa emergência de saúde. Então vai ser um esforço hercúleo. Agora, contra desgoverno e falta de comando, aí não há remédio. Ou o presidente se emenda, ou nós vamos ter esse desgoverno em que um presidente do Banco do Brasil, que tem nada a ver com saúde, vem dar pitaco numa área em que o chefe dele, o ministro Paulo Guedes, apoia o ministro da Saúde. E o presidente da República está contra o ministro da Saúde e contra o ministro da Economia. Isto pode se chamar qualquer coisa, menos governo. Isso parece mais como um descalabro.
Constantino.
Olha, em um governo não é preciso haver concordância plena. Isso seria uma coisa muito mais parecida com um conselho, um soviet, onde existe um planejamento central de cima para baixo. Acho que numa situação tão dramática dessas é absolutamente compreensível e saudável que ocorram divergências em relação aos métodos de reação ao problema. Aliás, o que me preocupa muito é que o debate está quase ele todo monopolizado por quem acha que deve haver uma tirania dos especialistas de saúde. E eu entendo a fala do... E que, aliás, existe divergência entre eles também. Mas eu entendo a fala do presidente do Banco do Brasil, aliás, todo o meu respeito a quem preside uma estatal que gostaria de ver privatizada, né? Isso tem muito mérito, porque a maioria gostaria de se encostar lá e ficar com cargo. E o Rubem Novaes, quando assumiu a presidência do Banco do Brasil, ficou mais convencido ainda da necessidade de sua privatização, com a qual eu concordo. Mas a melhor forma de enxergar isso, e eu, que sou economista, venho tentando trazer para o debate desde o começo essa história, né? É lembrar que médicos têm um objetivo, um pano de fundo, e economistas têm outro. O melhor artigo que eu vi sobre isso é de Noah Feldman, na Bloomberg, onde ele explica a diferença de formação profissional e os hábitos adquiridos, enraizados em cada profissão, do economista, especialmente do macroeconomista, e do epidemiologista. Este, ele está preocupado com uma única coisa: ele estuda sempre as epidemias e tenta identificar o inimigo e suprimir a sua disseminação, ou seja, achatar a curva. Ele não se importa tanto com os custos disso. Se ele for preciso tomar todos os recursos da economia para aquela meta, ele vai sugerir isso. Ele está preocupado com uma única coisa: reduzir o nível de perdas de vidas humanas em relação àquele vírus, àquela epidemia. Ponto final. Economista tem outra formação muito diferente. Ele aprende, por natureza, a falar sempre em trade-off. É uma das expressões mais usadas, por exemplo, por Thomas Sowell, que é um dos maiores economistas vivos. E o que é um trade-off? É exatamente você entender que tudo na vida tem um custo de oportunidade. Não existe esse valor absoluto quando falam da vida. E quem fala isso, o Rubem Novaes já tinha dado uma espetada nisso e foi mal interpretado, quem fala isso está caindo na demagogia barata e na hipocrisia. É muito fácil apontar para isso, né? Eu dou um exemplo muito claro que é dado pelo Feldman no artigo. Nós entendemos que existem acidentes fatais em trânsito, mas ninguém em sã consciência defende nenhuma das duas medidas drásticas, ou acabar com o automóvel ou colocar um limite de velocidade de 10 km por hora. Todo mundo entende que a gente tem que poder ter um limite mais perto de 80, 100 km por hora para a vida ter certos benefícios que são provenientes do transporte, mesmo sabendo que vão morrer algo como 30 mil pessoas em acidente de trânsito por ano, fora centenas de milhares que ficam com sequelas. Então, nós entendemos que se você aloca recurso para uma vida humana, para salvar uma vida humana, você tirou recurso de uma outra vida humana. O cobertor é curto, porque a primeira aula de economia ensina o que são recursos escassos. Aquela aula que todo esquerdista fugiu, né? Acha que vivemos num ambiente de perpétua abundância. Então, como existe trade-off, como existe custo de oportunidade, os economistas sérios estão todos preocupados com a paralisação econômica. Eles estão falando assim: olha, às vezes a cura vai ser pior que a doença. Às vezes você vai produzir um grau tão catastrófico de depressão econômica que isso vai produzir milhões de desempregados, suicídios, agressões domésticas, doença do coração e por aí vai. Coisas que O epidemiologista que está preocupado com a sua única meta, ignora. Ele ignora, ele está olhando para uma missão que lhe foi dada. Então eu acho absolutamente saudável que os economistas tragam isso à tona, porque está sendo ignorado na histeria toda que estamos vendo e no monopólio das virtudes. Se você traz isso à tona é porque você é um assassino de velhinhos, você não liga para os idosos, para os obesos, para quem tem doença pré-existente, o que é pura demagogia. É uma falácia. E a dicotomia falsa de lucro ou vida, que infelizmente gente como João Dória, Ronaldo Caiado e Rodrigo Maia enveredaram, né, por esse caminho. Então isso não é assunto sério, isso não é papo de adulto. Então o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, ele está tocando numa ferida. Esse vídeo dessa moça, dessa professora, também está tocando numa ferida. E tem várias pessoas questionando, né? Vocês vão mesmo chamar de desumanos os que estão preocupados com o nível de desemprego que já subiu para 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos em uma semana? Boa sorte.
Josias.
O que diferencia um governo soviético de um governo democrático é que no regime democrático a discordância é sempre admissível, mas ela deve ser manifestada, a divergência tem que ser manifestada em debates internos. Um governo, para funcionar, precisa falar para fora, para a sociedade, uma linguagem só. Eu insisto, um governo em que um subordinado do Ministério da Economia diverge do seu chefe, se escorando numa posição do presidente da República, não é um governo, isso é uma bagunça. O governo precisa passar para a sociedade uma única mensagem. Não dá para você ter um governo só, com o ministro da Saúde dizendo A, o presidente dizendo Z, o ministro da Economia concordando com o ministro da Saúde, e no meio dessa confusão, dessa barafunda, vem o presidente do Banco do Brasil, que não tem nada a ver com a conversa, e mete a colher dele para falar contra a política que o governo está adotando oficialmente como a posição do Ministério da Saúde. Isso não é governo, isso é bagunça. Se o presidente do Banco do Brasil discorda, como economista, tem todo o direito. Pede o boné, vai para casa. Agora, ficar injetando confusão num cenário que já está confuso, sinto muito, não dá para considerar normal.
Diga, Thaís.
Eu só queria lembrar ao Constantino que não são só os economistas que estão preocupados com os prejuízos da economia, os pessoais, os coletivos. Está todo mundo preocupado com isso. O que é, sim, uma falácia, e é que tem muita gente tentando fazer, inclusive o presidente da República, é dizer que todo o prejuízo inevitável que há de vir com essa pandemia é culpa do isolamento. Quando, gente, é culpa de uma pandemia que está confinando mais da metade da população do planeta em casa. Então, desculpa, não é culpa do isolamento, é culpa da pandemia. E dizer o contrário é falacioso.
Constantino.
Não concordo. Claro que a pandemia em si já traz um custo enorme, mas a paralisação econômica traz um extra. É inegável, né? Em relação à discordância e ter que pedir o boné e toda hora pedir renúncia porque discorda, ainda bem que o presidente Bolsonaro pensa diferente. Eu acho que nesse aspecto ele é muito mais democrático. Né? Existem discordâncias, tenho certeza que o Paulo Guedes e o Rubem Novaes, que é seu subalterno, se entendem perfeitamente. E que bom que Mandetta, que Sérgio Moro, que Paulo Guedes, que já divergiram várias vezes do próprio presidente, não pediram renúncia. Né? Uma baita equipe técnica que temos no Ministério. Se fosse com essa mentalidade que tem que haver uma coesão quase que plena e tudo alinhado, né? Hoje nós teríamos todos ali com a cara do Bolsonaro. Que bom que o Bolsonaro é mais tolerante com a divergência.
Ok, rápida parada agora. Na sequência, mais do 3 em 1 para você. Fique ligado, até já. Você que segue nos assistindo, acompanha agora a entrevista coletiva de São Paulo. João Dória e o ex-presidente Lula trocaram mensagens por redes sociais. Tudo começou quando o petista elogiou no Twitter o trabalho dos mandatários estaduais. Abro aspas para Lula. Ele escreveu o seguinte: nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscaras. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos. Essa foi a postagem de Lula. Na sequência, Dória respondeu: temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. Questionado pelo portal BR Político, o governador de São Paulo disse que fez um gesto consciente no sentido de aplacar o ódio político e pregar a solidariedade. Entretanto, a troca de mensagens dos dois causou revolta aos filhos do presidente. Carlos e Eduardo Bolsonaro fizeram críticas no Twitter aos ataques do petista e do tucano dirigidos ao pai deles. Eduardo Bolsonaro escreveu: escreveu: o recado de Lula não é de união, é político. Nesse momento, vale a pena PT estar junto do PSDB contra Bolsonaro. Antigamente, PT e PSDB se fingiam de opositores, o que era conhecido como estratégia das tesouras. Hoje, eles não têm mais esse pudor, foi o que postou Eduardo Bolsonaro. Thaís.
O presidente, o ex-presidente Lula pode ser o que for, mas ninguém nega que ele é uma raposona política, né? E deu de novo outra amostra disso. Já o governador Dória mordeu a isca que o Lula lançou lá espertamente. O governador achou que com isso iria mostrar que não age por motivações espúrias, motivações políticas, e como ele disse, que é hora de demonstrar união, etc, etc, etc. Mas ele vai arcar com as consequências que já estão aí em curso, né? A primeira está aí. Ele deu farta munição para a ala bolsonarista, capitaneada pelos bolsonaros, Eduardo, Carlos, etc., que sempre alardearam essa mesma narrativa, que o PT e o PMDB, o PT e o PSDB não passam de farinha do mesmo saco. Então, ao fazer isso, ele municiou fartamente, isso vai ser usado contra ele por muito tempo. O segundo prejuízo do governador é em relação ao próprio eleitorado, né? Muita gente não vai perdoar essa suposta demonstração de grandeza aí que ele tentou dar. Vão achar, sim, que ele rompeu uma linha intransponível. O ex-presidente Lula ainda é o inimigo número um, tanto no espectro da direita quanto no centro. Ele ainda é o abominável Homem das Neves. E daí, para ele, Lula, em compensação, a pesca foi ótima, né? Porque desde que ele saiu da cadeia e perdeu aquela aura de vítima, ele não repercute nada, ninguém dá a menor bola para o que ele diz. Ele já deu uma dezena de entrevistas, claro, sempre para blogs, amigos, imprensa amiga, jornalistas amigos, e nenhuma delas repercutiu. Ninguém mais liga para o que ele fala. E agora ele conseguiu esse imenso tento aí. Ele pegou uma carona no antagonismo que o governador Dória estava conseguindo construir em relação ao Bolsonaro, e foi pelo governador alçado aí ao centro do palco, de onde ele tinha sido tirado há muito tempo. Então, parabéns, Lula.
Você, Constantino?
Olha, não foi só o filho do presidente que ficou revoltado, não, né? Isso gerou uma reação em peso. A Joyce Hasselmann, que é a próxima de Dória, tuitou condenando sua postura, lembrando que há um limite, e esse limite não é ideológico, é a lei. Lula não é um agente político, Lula é um bandido condenado. Ele está solto por uma mãozinha do STF, mas ele não foi inocentado e nem acabou de cumprir a sua pena por alguns dos crimes que cometeu, e vem mais aí, né? Então, o Dória tentou acenar como alguém acima de disputas políticas, ideológicas, gravou um vídeo depois dizendo que não faz da crise do coronavírus um palanque, e não convenceu quase ninguém, né? Até porque, para isso, ele não precisava ter retuitado, compartilhado a mensagem do ex-presidente Lula, né? Então, óbvio que ele tentou transformar isso de forma pública para tentar obter algum tipo de dividendo. E eu acho curioso, porque a teoria das tesouras, mencionada pelo Eduardo Bolsonaro, existe, e ela tem um corolário que é o seguinte: é a ideia da direita permitida. Eu já escrevi colunas sobre isso. O que é a direita permitida? Havia uma patota, uma hegemonia na imprensa, na política, na academia, e essa patota, que dominava quase de forma hegemônica, ela tolerava até o limite tucano. Os tucanos eram aquilo que eles chamavam de direita, o que é risível, porque todo mundo que tem algum juízo e algum estudo sabe que o PSDB é um partido de esquerda, né? É análogo ao Partido Democrata nos Estados Unidos, ou os social-democratas europeus, que são todos de esquerda, né? Ninguém, em sã consciência, chamaria de direita algo assim. E havia essa direita permitida, né? Você criava ali um conflito exagerado entre PT e PSDB, sendo que o Fernando Henrique Cardoso sempre admirou o Lula, sempre foi um marxista. Depois ele evoluiu um pouco, é verdade, mas ele continuava tendo uma certa simpatia, nutrindo ali um certo apreço pela figura do Lula, né? E havia então esse jogo quase de cartas marcadas, onde você limitava a oposição à extrema esquerda na esquerda mais herbívora, né? Então ficava a esquerda carnívora de um lado, a esquerda herbívora do outro, e ambos disputando um jogo que eliminava qualquer opção mais à direita, Né? Isso foi furado com a vitória do Bolsonaro, com as redes sociais, e muita gente na imprensa, na política e na academia não está sabendo lidar com essa nova realidade. Né? Então, o Dória diz o seguinte, né? Nós temos que deixar as discordâncias de lado. E aí a gente pensa assim, eu tenho visto muito radical de centro adotar a mesma estratégia. Ok, deixar a discordância de lado com quem? Com o Boulos, com o Lula, com o Freixo, com a China, com a ditadura chinesa, não podemos criticar nesse momento, né? Eu fui muito criticado por isso, por criticar a ditadura chinesa. Então, deixemos as discordâncias de lado, menos com um, né? Menos com um. Esse pode descer o sarrafo todo dia, que é o presidente Bolsonaro. Então, o público não é idiota, o público percebe o truque. Isso tem todo o cheiro de mecanismo em funcionamento, né, establishment, tentando voltar à situação prévia da vitória de Bolsonaro e do advento das redes sociais, que era manter aquele joguinho onde o PSDB parecia muito moderado e até direita, porque do outro lado tinha o PT. Né? Então acabou, esse jogo acabou. O governador de São Paulo deu um tiro no pé, foi quase uma espécie de suicídio político, porque o público vai lembrar disso em 2022, e é óbvio que ele está de olho em 2022. O público vai lembrar que ele não é mais o anti-Lula, né? Que ele tentou capturar em cima disso. Ninguém que entende o que o Lula representa vai achar que o limite da civilidade e do debate democrático inclui o Lula. Não, Lula é bandido, golpista, tentava levar o Brasil na direção da Venezuela. Isso não é debate democrático. Debate democrático envolve o governo que tem no seu ministério Tereza Cristina, Pontes, Paulo Guedes, Mandetta, Sérgio Moro, Ricardo Salles. Isso é um governo que merece participar de um debate democrático. Agora, PT, Lula, que defende Maduro na Venezuela, Cuba... que tentava fazer isso no Brasil, né? Não dá, isso não faz parte do debate civilizado. E nós vimos vários jornalistas assim, né? Alguns tentando chamar só de erro bobo e outros elogiando, né, a disposição do governador de travar um debate democrático. São os mesmos que querem eliminar desse debate Bolsonaro. O truque não engana mais ninguém.
Diga aí, Josias.
É inacreditável essa movimentação do governador João Dória. Inacreditável, inclusive, porque é desnecessária. As pessoas ficam se perguntando quem é inimigo de quem na política, afinal de contas. Não é de hoje que a política, ou que na política, se briga e se fazem as pazes de maneira muito desconcertante. Para ficar num exemplo clássico ali de São Paulo mesmo, o Ademar de Barros, velho político paulista, dizia que preferia tocar a mão de um leproso a encostar na mão do Getúlio Vargas. Depois foi pela mão amaldiçoada do Getúlio Vargas que o Ademar de Barros foi nomeado interventor em São Paulo e deslanchou a carreira dele. Com o tempo, o Brasil se habituou a essas alianças esdrúxulas. O próprio Lula é um mestre do gênero. O Lula se aliou no plano federal com o Sarney e assemelhados, e no plano municipal, quando foi para eleger o Fernando Haddad, eles se aliaram ao Paulo Maluf. Quer dizer, personagens Sarney e Maluf que o Lula chamava de ladrões quando ele fazia pose de operário na região do ABC. O Dória, recentemente, era aliado do Bolsonaro, aí rompe com o Bolsonaro. Defendia nessa fase que o Lula deveria mofar na cadeia. Agora, troca afagos com um ex-presidiário que ele execrou quando o Supremo libertou. Isso estimula a crença de que a falsidade de certas rupturas e de outras alianças, os insultos e tal, isso tudo, certos insultos, se fosse o próprio Lula, se fosse num romance do século XIX, com base no que o Dória disse dele, ele só podia ser lavado com sangue. Aí estão agora trocando afagos. É muito triste, sobretudo porque estimula na sociedade aquela tese segundo a qual político é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. Não dá, pelo menos o governador devia ter a consciência de que ele, com este seu gesto, primeiro foi de fato um tiro, não é um tirinho no pé não, um tiro de canhão no pé. Segundo, ele estimula a impressão de que a política é o território da farsa, que não se deve levar a política a sério, muito menos os seus protagonistas ou os seus pretensos protagonistas.
Rápida parada então, daqui a pouco tem mais do 3 em 1, fique ligado, até já. Esta quinta-feira que vai enviar uma medida provisória ao Congresso antes de publicar a sanção do auxílio de R$600 para trabalhadores informais. Entretanto, mesmo sem o texto ainda ter sido publicado no Diário Oficial da União, Bolsonaro garantiu que os pagamentos devem começar na próxima semana. De acordo com o presidente, o governo aguarda a edição de uma MP com a indicação do crédito que vai cobrir essa despesa. Bolsonaro argumentou que o Congresso tem que avalizar a criação de novas despesas e apontar as fontes de onde sairá o dinheiro. Abro aspas. Uma canetada minha errada é crime de responsabilidade. Dá para vocês entenderem isso? Vocês querem que eu cave a minha própria sepultura? Ainda segundo o chefe do Executivo, a medida provisória deve ser aprovada ainda hoje. Fala aí, Josias.
Olha, o presidente Bolsonaro, ele demorou muito a perceber, mas o coronavírus empurrou o Brasil real para dentro dos gabinetes de Brasília. Surpreendidas, as autoridades de Brasília têm dificuldade para lidar com a realidade. E o governo anunciou essa liberação, anuncia a liberação de dezenas de bilhões de reais, mas não consegue colocar R$600 na mão de quem já está enfrentando problemas de fome. Esses R$600, que pode se transformar em 1.200, se forem duas pessoas da família a retirar a importância, isso é vital para assegurar o êxito aí do confinamento ou do isolamento social que o ministro Mandetta defende. Porque se o sujeito não tem dinheiro para comprar o mínimo ali, uma ração básica para se alimentar, ele vai para a rua, ele vai buscar, talvez não encontre na proporção que ele queria, mas ele vai. Então, era essencial que o governo já tivesse tomado providências para que esse dinheiro tivesse chegado à ponta. E o pobre, como objeto de pesquisa antropológica, ele é meio complexo, mas fora dos livros de estudos acadêmicos, o pobre tem uma simplicidade implacável, ele não é dado a abstrações, ele se guia por um pragmatismo estomacal. O pobre, quando desce a categoria de miserável, ele só tem apreço pelo concreto, é o feijão, o arroz, a carne. O projeto de vida do pobre é arranjar comida. O mundo dele cabe no intervalo entre uma refeição e outra. Aí o governo alega, eu preciso de tempo. O governo perde tempo. Agora, o ministro Paulo Guedes, dizia que precisava de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para evitar que o governo infringisse as leis fiscais. Conversa fiada. O Supremo já deu autorização para o governo ultrapassar as limitações da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos vivendo uma calamidade, é um ambiente emergencial. Então, o relógio de quem é terrivelmente pobre não combina com esse calendário elástico do governo. O relógio do pobre tem a hora do café, a hora do almoço, a hora do jantar, quer dizer, essa elasticidade, o governo pede prazo, há duas semanas cogitaram adotar essa providência, Congresso aprova, o Supremo autoriza, aí vem a conversa de que precisa de uma PEC, agora fala-se de uma medida provisória. A medida provisória entra em vigor imediatamente, o presidente levou 48 horas para sancionar o que foi aprovado pelo Congresso, agora vai esperar a medida provisória, que, insisto, entra em vigor imediatamente. O presidente diz que vai implementar, vai começar a enviar o dinheiro na semana que vem. É outra conversa fiada, porque o ministro Onyx Lorenzoni diz que vai começar pelo que ele conhece, que é a clientela do Bolsa Família. Então ele vai enviar para quem já está cadastrado no Bolsa Família. E o governo não sabe como chegar ao autônomo que perdeu a renda com esta crise do coronavírus. Já deviam ter lançado um site para que essa pessoa se cadastrasse, para que o governo pudesse verificar os seus dados na Receita Federal, no Banco Central, se aquela pessoa tem direito ou não. Enfim, o governo está atrasado, está lidando com uma clientela que não pode conviver com esse atraso, porque já está passando fome, já está faltando comida em casa. E isso conspira contra o isolamento de que fala o ministro Mandetta, a quem o isolamento ao qual o ministro se refere como uma coisa vital para a contenção da doença. Então, é disso que nós falamos quando mencionamos o estilo errático do governo. O governo demora a perceber, quando percebe, demora a agir, e quando o dinheiro chegar lá, talvez já não adiante mais.
Constantino.
Olha, quem tem fome tem pressa, né? Mas existe um rito burocrático e existem leis. né? Nos Estados Unidos demorou até o Partido Republicano conseguir chegar a um acordo com o Partido Democrata para autorizar o pacote de 2 trilhões de dólares. Até porque tiveram várias pegadinhas demagógicas impostas pelos democratas, né? Coisas que não tinham nada a ver com o alívio imediato necessário. Coisas ligadas a minorias, a ambientalismo e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, porque uma das coisas mais vergonhosas que eu vi nessa história toda do coronavírus, que expõe todo o oportunismo, foi a hashtag paga logo o Bolsonaro, enquanto sequer havia aprovação do Senado. E ali uniu toda a extrema esquerda, a esquerda, aqueles que se dizem liberais, gente do MBL e tudo mais, e o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, paga logo o Bolsonaro. Quer dizer, é óbvio que o presidente tem que tentar se resguardar na lei, porque o STF já disse. O STF já disse uma coisa e em 10 anos desdisse 3 vezes em relação à prisão de segunda instância. Então, a lei no Brasil, né, ela é incerta e o passado é incerto, né, porque pode haver uma reinterpretação retroativa. Então, é preciso tomar algum cuidado. O Bolsonaro sabe que tem um bando de gente querendo puxar o seu tapete, louco por um pretexto para empichá-lo, né, e o crime de responsabilidade fiscal é a bola levantada. Então, é claro que ele tem que tomar algum cuidado. Além disso, eu fico pensando que alguns acham que é ligar uma impressora ou jogar dinheiro de helicóptero. Aliás, hoje, o ex-presidente Lula, uma das outras tuitadas dele foi isso, né? Tem que imprimir dinheiro. Acho que ele vai fazer as pazes até com o Ciro Gomes, né? Veja, não funciona assim. Isso é ridículo, isso é demagógico, né? Então, nós temos um país de mais de 200 milhões de habitantes, com uma dimensão continental, com um Estado ineficiente, não é a Suíça da noite para o dia, as estatais não conseguem nem entregar carta, né? Tem quase mais de um terço, quase 40% da mão de obra na informalidade, sem cadastro. Então, a coisa não é simples, até o jornal O Globo reconheceu esses obstáculos, né? Então, nós temos que ter alguma calma aqui, né? São dificuldades concretas e não é que nem o jornalista Ricardo Noblat da Veja tuitou hoje, né, falando que só pode ser sacanagem do presidente. Então, estão interpretando de fato que ele é um sociopata, que tem um desejo mórbido de ver o pobre morrendo de fome, né? Quem quiser sustentar essa tese, legal. Mas eu acho que existem argumentos muito mais lógicos e racionais por trás dessas dificuldades. Mas o que eu quero ver mesmo é o Rodrigo Maia e companhia amanhã, né, nessa sexta-feira, votando a questão do fundo eleitoral. O que eu não entendo é como que os 2 bilhões de reais de fundo eleitoral ainda não foram destinados ao combate ao coronavírus. E também não entendo o silêncio ensurdecedor de boa parte da imprensa em relação a isso.
Para fechar, Thaís, vai lá. Acho que eu não estou ouvindo a Thaís. O som dela não chegou agora, sim? Vamos tentar de novo. Em um minutinho, Thaís. Não? Não temos o contato com a Thaís? Então encerro por aqui, então. Vamos fechando o programa de hoje. Vem aí os pingos nos is, 3 e 1 terminando. Deixa eu anunciar, então, que daqui a pouco teremos dentro de Os Pingos nos Is uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro e ele gravou um vídeo, a gente acompanha agora.
Hoje, quinta-feira, às 19 horas, ao vivo, serei entrevistado pelo jornalista Augusto Nunes, Rádio Jovem Pan, programa Pingo nos Is. Muitas novidades. Assista.
É isso, na sequência, então, estaremos juntos em Os Pingos nos Is. Por hoje chega. Tchau, Thaís. Um abraço, até amanhã. Tchau, Constantino.
Boa noite a todos.
Valeu, Josias.
Valeu, boa noite, até amanhã.
Amanhã tem mais 3 em 1, a gente se encontra, até lá.
3 em 1.